Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Santo Pilatos ou Pilatos no Creio. O Alexandre daqui a pouco explica a piada. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou o Henrique Foca e Marino.
E eu sou Alexandre Ferreira.
Olha aí, o mais romano dos participantes de uma conversa.
Nosso dos gerente. Ume Conversers.
Pois é.
Um prazer estar de volta.
Olha aí, nosso gerente, nosso o dono da casinha em que a gente fica. Foca, que bom, como é que você tá?
Tudo bem, tá tudo caminhando muito bem na nossa primavera italiana, um frio danado, inesperado. Enquanto vocês estão tomando uma cervejinha no Brasil, eu estou tentando ligar o aquecedor, que já foi desligado pela prefeitura, mas estamos indo em frente.
Sério? Ah, tem isso? É? Desliga? Como é que é?
Porque, né, a gente depende do gás que vem da uma certa Rússia, né? Você sabe como é que é.
Então subsidiado.
Tem que valorizar o gás do aquecimento, mas o frio tinha passado, que já é hora de passar. Eu já tava de camisetinha, todo feliz, tirando foto de flor, e aí essa semana caiu para 5 graus e chuva e voltamos a janeiro.
É o inverso, que aqui em São Paulo, nesse momento em abril, tem uma onda de calor.
Nossa, 30 né? graus.
30 Imagina. Grauzinhos assim nesse período. Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu convido você a voltar uma casa no seu feed de podcasts e ouvir lá um trecho do Evangelho segundo Nicodemos. Um verdadeiro teatro. E aí a gente tava falando aqui antes da gravação, a gente ouve um evangelho apócrifo e a gente fala, e a gente tem certeza, melhor dizendo, do que por que esse evangelho não entrou na Bíblia, né? Porque Jesus entra e sai do palácio. É uma bagunça, meu Deus do céu.
É estandarte que sobe, que desce, que...
Exato. Não tem, cara. Não dá. A pessoa que leu aquilo falou, não dá pra acreditar que os cristãos vão botar fé num negócio desse, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, né, esse título, não é Pilatos, Santo Pilatos ou Pilatos no Creio, você vai ver como é que vai estar na capa aí, a gente ainda não decidiu. Por que que existe, Alexandre? Por que existe esse título Pilatos no Creio?
Um belo dia, lá na faculdade de teologia, um certo professor de dogmática virou para um aluno que tava com o caderno todo escangotado, o lápis carcomido, que já não anotava mais nada, e virou para ele assim: ô, meu filho, você está mais perdido do que Pilatos no Creio nessa aula. E aí depois ele explicou a piada, né? Sim. Porque se você pegar os evangelhos, Pilatos, ele cola ali com os algozes de Jesus. Mas, assim, surpreendentemente, ele aparece no Creio, seja no Niceno Constantinopolitano, que é o grandão e o oficialzão, mas também no Creio dos Apóstolos, né? Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Por que que Pilatos está no Creio? Não sabemos, mas lá está.
Alexandre. E tá aí uma das maiores ironias de Deus, de Cristo, com a história dos romanos, né? Se tem um povo que tudo que fez foi pensando em deixar um nome na história, um legado na história, ficar marcado como o maior romano conhecido na história do mundo, quem é? É um cara que não tomou a decisão, é um cara que não mandou em nada, que só participa e não é marcante de modo algum. Então é uma ironia para com a história romana, a existência do nosso querido Pôncios.
É um governadorzinho da Judéia, né? Um governadorzinho.
Podia ser, né? No Creio poderia estar lá o nome do imperador, mas não. Tá o do embaixador.
governador que quer ser mais que o imperador, que o presidente. Conhecemos.
Mas olha, o Alexandre está sendo irônico, porque ele sabe o porquê de estar Pôncio Pilatos no Creio, não é? Alexandre, vão dizer, os nossos críticos, nossos detratores, vão dizer que a gente não sabe o básico, não é? Então, terminada toda a sessão piada, Pilatos está lá como uma questão histórica, né? Como um registro histórico de que padeceu sobre o governador romano naquele período histórico ali na Judéia, não é? É a explicação, é o que se coloca ali, não é? E sobretudo para se recordar de que foi Pilatos quem condenou Jesus à morte, ou seja, Jesus foi condenado pelo Império Romano. É isso. É isso. É importante.
Não é,
né?
Isso. A treta toda hoje desse programa é se a gente vai por esse lado histórico ou se a gente vai assumir um lado teológico e vai falar se Pilatos é santo. Porque se é santo, a discussão é outra aqui. Não está lá pelo aspecto histórico, e sim porque é obra de Deus, é um instrumento de Deus, São Pilatos, e eu tô aqui pra defender essa tese.
Não, eu não vou me comprometer, não vou me comprometer. Só pra localizar o leitor, todo esse bate-papo surgiu de uma conversa num grupo secreto em que está eu, Alexandre Foca, que eu volta e meia só leio, porque quando eu vou ter tempo pra ler a mensagem, eu já perdi o rumo da conversa, né? Mas recentemente eu consegui participar da história de Pilatos, não é isso, Foca? Como é que você chegou nessa, meu irmão?
É isso aí. Rapaz, eu tava ouvindo, agora me lembrei, eu tava ouvindo um programa de história que eu costumo ouvir, um programa em inglês, e uma professora convidada que fez todas as teses dela, hoje ela é uma PhD na Universidade de Edimburgo, sobre Pilatos. E aí ela tava falando algumas coisas e eu fui chegando a uma certa conclusão que, conforme os evangelhos evoluíam, desde Marcos até João, havia uma certa passada de pano para a imagem de Pilatos. E eu fiquei com isso na cabeça. Ele vai ficando cada vez mais menos culpado na narrativa. E isso levantou uma lebre, aí eu joguei no nosso grupo. E eu fico feliz de estar presente aqui nesse julgamento de Pilatos que nós vamos fazer.
Ah, olha só!
Poxa, tá aí. Não tem nem roupa pra tanto.
É, eu não vou defender Pilatos. Imagina, eu, quem sou eu, não é? Quem sou eu pra defender assassino de pobre, não é?
Quem sou eu pra passar? Você vai lavar as mãos, Pedro?
Oi?
Você vai lavar as mãos?
Não, eu vou dar o suporte, porque assim, vou aqui me jactar, né? eu fiz um trabalho numa das disciplinas aí do mestrado, que veio lá o alemão Johannes Beutler, que é um dos mais conhecidos comentadores do Evangelho segundo João, e eu fiz uma pesquisa bem profunda sobre o julgamento de Jesus no Evangelho segundo João, né? E aí tem aí os elementos de Pilatos e tudo mais, e toda a questão da redação tardia, né? Então eu só vou contribuir com isso também. Mas vamos lá, vamos começar, não é? Foca, gente, quando a gente vai gravar com Foca, o Foca manda tipo um artigo que ele escreve de levantamentos e coisas, né? O Foca conseguiu levantar a biografia não autorizada de Pôncio Pilatos, Foca?
Capivara, puxei a capivara dele.
Mas registros aí, você tem esses registros... vou refazer minha pergunta para não ficar confuso, mas existem esses registros de Pilatos aí em alguns anais romanos ou vem de outras fontes?
A minha ideia para esse programa aqui, como eu falei para os meninos antes, foi contribuir com o Pilatos romano, né? Eu não entendo nada de teologia e muito menos vou me aventurar em interpretações bíblicas, mas o que eu sabia que eu conseguiria encontrar era o que a gente tem disponível de arqueologia, o que foi encontrado materialmente e que porta o nome Pilatos, e as fontes primárias, especialmente, né, que é o Flávio Josefo e o Filo José de Alexandria, do tempo de Jesus, e o Flávio Josefo é um pouco depois da morte de Jesus que ele nasce, então já tem uma certa distância, mas são duas fontes primárias não cristãs, né? Vamos dizer assim. E aí depois, obviamente, tem os evangelhos e, e, e as variações de como o Pilatos aparece nos evangelhos. E também eu acabei reunindo um pouco das lendas, né, para dar um certo gosto aí na coisa.
Para a gente fazer ali a canonização de Pilatos junto com a parte da Igreja Ortodoxa.
Ou a condenação.
É um julgamento canônico, né? Para canonizar.
Pois é. Quem vai ser o advogado do diabo, né? Você sabe que você citou aí o Filo? Eu usei Filo esses tempos. Eu dei um mini curso sobre a paixão de Jesus, né? E nesse mini curso que eu dei, eu fiz questão de destacar a figura de Pilatos. Atos, né? E usei o Filo como exemplo, né? Porque Filo fala da crueldade de Pilatos.
Sim.
Né? Dele
sim,
como sim. Um sujeito cruel. Mas vai lá, Foca! Vai lá, terminado o preâmbulo.
Vamos lá. Eu acho sempre interessante a gente localizar no tempo o assunto que a gente está falando, né? E quando a gente fala desse evento da morte de Jesus, do julgamento e do governo de Pilatos, a gente está falando do Império de Tibério. Tibério, quando vem na nossa mente, no geral... A gente não vai muito a fundo de quem era Tibério e o que acontecia no governo dele nesses tempos. Mas para resumir uma história longa, dá para dizer que Tibério não deveria ter sido imperador. Tibério é o terceiro ou quarto numa linha de sucessão. Ele é o filho da Lívia, que é a esposa do Augusto, então ele não é nem filho do Augusto. Ele acaba sendo eleito imperador sem nunca ter desejado, era uma pessoa que nunca teve vontade de governar. E depois de 12 anos como imperador, ele assume aos 55 anos, igual o atual rei Carlos, né? Ele assume aos 55 anos, já um pouco mais idoso para aquela época, e depois de 12 anos ele decide abandonar Roma. Ele se cansa daquilo e ele vai para a ilha de Capri e fica lá num palácio esplêndido e governa em absentia. Ele coloca um comandante, um chefe pretoriano, para cuidar de Roma enquanto ele se aposenta. E é esse cara, esse chefe...
E lá em Capri, ele ficou comendo pepino, é isso?
ficou... Ficou comendo pepino e fazendo coisas terríveis, de acordo com o Tácito, que trata muito mal o Tibério por ser um cara que abandonou Roma, né? Depois as pessoas buscam um pouco mais sobre ele e os relatos são terríveis, desde crueldade, a pedofilia, um monte de coisa que ele é acusado de ficar na ilhazinha dele lá, curtindo a vida. Enquanto isso, o chefe...
Foca.
Fala.
Deixa eu acabar de estragar a piada. Melhor comer pepino do que comer as cabras.
A gente, o Foca tá 3 horas da manhã lá em Roma.
Não, pode falar.
Em Milão. Você tá em Milão? Você tá em Milão, né?
Tô em Milão.
3 horas da manhã e a gente fazendo o cara passar por essa. Vai, Foca, desculpa, mano.
Eu só tô fazendo esse prólogozinho pra dizer que o chefe pretoriano, que o chefe da guarda, que o Tibério deixa como o imperador de Roma, é o cara que seleciona Pilatos e coloca Pilatos como governador na Palestina, na Judéia.
Então, nesse período,
Tibério por isso,
já não era mais o rei. Assim, Tibério, não era o rei verdadeiro.
Tibério era imperador in absentia, com esse nome em latim. E quem comandava era já um polícia, vamos dizer assim, um chefe pretoriano. E é esse cara que escala o Pilatos. É por isso que eu achei que esse prólogo era importante.
Olha só, quer dizer que tinha lá um Heleno que falou, vai lá 02.
Isso.
Assume essa daí.
Dito isso, a gente já sabe, historicamente já se sabe que o Pilatos não pertencia a uma família senatorial, não pertencia a uma família política, não era um cara estudado, pelo contrário, era um cara da classe equestre, então era um cara formado para ser soldado, formado para ser violento. Eu tô compondo uma imagem aí para depois a gente chegar nas suas conclusões. Ele nunca foi um cara político, ele não foi mandado para a Judéia para conversar. Se sabia que era uma região complicada e foi mandado um cara como Pilatos, com a formação do Pilatos, já pensando nisso, né?
era o lugar que onde tinha treta naquela época no Império Romano, era na Judéia. Aí você fica pensando, se o Império já tava uma bagunça, porque a figura simbólica do Imperador já não estava.
Comendo então já pepino, tinha um clima, né? Porque imagina o sarro que tiraram do cara.
com cabra. E aí,
desmoralização do Império Romano. Não é à toa que Deus veio nessa época, né? Pra falar, não, vim zoar mesmo, né?
É isso. Já tá bagunçado, é agora, é a brecha que o sistema queria. E aí você tem essa figura. Cara, eu tô imaginando, Foca, assim, sabe quando você tem que fazer um BO na delegacia e você encontra o plantonista e o cara tá sem paciência nenhuma? E Pilatos é esse cara aí.
Exato, tipo, exato.
Pô, vou lá e vou fazer o que dá pra fazer, sabendo que não tem muito o que fazer.
Exato. E aí chega o nosso querido, que a gente não conhece o primeiro nome, né? Isso é uma coisa curiosa. Ele provavelmente se chamava algo como Gaius ou Lúcius ou Marcus Pontius Pilatos. A gente não tem o primeiro nome. E se sabe que Pontius vem de ponte, que é o nome do clã, né? O segundo nome na tria nomina romana, o segundo nome é o do clã. Por exemplo, Caio Júlio César era do clã dos Júlios. Então, ele vem de um clã, Ponte, mas o primeiro nome dele foi perdido, nós não temos. E aí chega esse cara lá, na Judéia, 8 anos antes do momento importante pra gente. Ele acaba ficando 12 anos ao todo como governador. E Josefo registra bem claramente como ele chegou inexperiente, mas violento, né? Tem duas historiazinhas interessantes. Uma, ele coloca soldados com estandartes que tem o rosto do imperador dentro do templo de Jerusalém, né? Sim, isso no primeiro ano de governo dele. E isso causa um problema gigante, porque primeiro que é colocar um deus acima do deus dos judeus, né? Porque Tibério era deus na visão romana. E aí os judeus vão até a casa dele, o palácio dele. É importante dizer que ele não morava em Jerusalém, né? Todos os romanos moravam em Cesareia Marítima, uma cidade romana, com todos os luxos romanos que eles construíram perto, porque eles não gostavam de se misturar com os judeus.
Uma delícia de lugar, viu?
Imagino que seja um condomínio, né? Um condomínio de luxo que eles fizeram para eles.
Cesareia Marítima é um lugar delicioso, um clima aprazível, viu?
Nesse ponto, os romanos não são bobos, nunca foram. Todos os lugares que tem palácio, o palácio do Tibério mesmo, que eu tive em Capri, é de chorar só de olhar. Só de olhar, você fala, puxa vida, bobos não eram.
Bobos não eram. Ele morava... Esse é um detalhe, eu nunca me aprofundei, não é? De residência, lógico. A gente conhece a figura de Pilatos na época da Páscoa Judaica. Uhum. Obviamente, ele devia estar ali justamente para... caso estourasse alguma coisa, mas a festa também chamava muito a atenção,
segundo os registros, ele foi convidado justamente para as cerimônias da Páscoa. Então ele vai para Jerusalém só para isso, porque senão ele comenta as passagens que o Josefo fala sobre ele, o filho fala sobre ele, diz que eles detestavam Jerusalém, detestavam a convivência contínua com os judeus, porque falavam que os judeus eram muito problemáticos. E essa história que eu estava
contando... E a Páscoa?
E essa história que eu estava contando vai justamente nisso aí. Os judeus se rebelam, cercam a casa dele em Cesareia, o palácio dele, por 5 dias, e aí ele perde a paciência, manda os soldados... intimarem todo mundo, diz que vai matar todo mundo, e aí os judeus, para surpresa deles, estendem o pescoço e dizem, ó, você quer matar, corta a cabeça nossa aí, porque a gente prefere morrer do que ter nosso templo ofendido como você fez. E aí ele é aconselhado a, bom, não vai fazer isso, você acabou de chegar, não é assim que trata com essa galera, tenha paciência. E aí ele acaba aceitando, tira os estandartes. Depois tem uma outra passagem parecida com escudos dos soldados, que ele põe o nome do Tibério, o nome dele nos escudos. E isso gera um grande problema em Jerusalém. Então, eu só estou contando esses causos para pintar o quadro de como era difícil governar o lugar e como ele, como disse o Alexandre, não tinha muita paciência. Fazia o que dava, tava meio de saco cheio por estar naquele canto, daquele fim de mundo.
É, porque assim, aquele pedaço de mundo, além de ser um problema, era inóspito e só ia pra lá, e quem estava ali tava reclamando, né? Tipo, vim aqui pra esse fim de mundo, né? Pra cuidar desse povo que tem essas aspirações nacionalistas, todas essas questões.
Periferia, né?
Periferia, né? Periferia. É. E o Filo coloca...
A polícia
coloca
chega
o...
na periferia, é difícil.
E o Filo coloca o Pilatos como um cara cruel, e no Evangelho segundo Lucas há também referências à crueldade. Exato. De Pilatos.
Inclusive...
Pode falar, Foca, pode falar.
Inclusive essa... eu quero falar também.
Inclusive essa crueldade vai ser o motivo da queda dele. Nós vamos chegar lá na frente, mas é tão marcante essa história dele ser cruel e ser implacável e ter pouca paciência, diferente do que aparece em alguns evangelhos, que isso vai ser o motivo da decadência dele em Roma também.
Fala, Alexandre, você tá com tanta vontade.
Quero fazer algumas pontuações aí, e me digam se faz sentido ou não. A coisa dos estandartes, eu pensei aqui que provavelmente deve ter pego também, porque de toda forma são imagens, né? Um rosto ali.
Exato. Os dois primeiros mandamentos, né? É um Deus acima do Deus judeu e manifestar, adorar imagens, né?
Numa imagem. E aí, outra coisa, né? A Páscoa rolava grana também. Então, ele deve ter ido atrás dos balotes, né? Então, tá ali o paredão ali, a galera fazendo a festa. Lógico que na sequência passa um destacamento para pegar os malotes ali e já levar junto com Pilatos de volta para Cesareia. Agora, outra coisa interessante também, que eu buguei algum tempo atrás, que eu ouvi um pregador falando que Jesus esteve em Cesareia. E aí eu falei, poxa, mas peraí, na Cesareia Marítima não pode ser. E não cheguei a contestar pessoalmente o pregador, mas fui conferir e ele falando, né, que a Cesareia Marítima era um lugar aprazível e tal. Mas os evangelhos falam que Jesus esteve na Cesareia de Filipe.
Né?
Nunca esteve na Cesareia Marítima.
Essa é uma confusão, então, né? Existem muitas cidades nominadas a Cesareia, porque há pouco tempo havia existido César, então eram homenagens.
Mas então, aí só para corroborar essa questão geo-histórica aí, de que a casa do Pilatos era já ali na beira do Mediterrâneo, que também, vamos e convenhamos, facinho de escapar.
De vazar se precisasse.
né? E não podemos confundir com a Cesareia de Filipe. Certo, Datavênia?
Certo, doutor. Perfeitamente correto, né? Não há referências. Mas também, né, o pregador que falou aí pra você provavelmente deve ter dito que Jesus andou por toda a parte, inclusive Cesareia Marítima. Pode ter sido isso, né?
Pode ser. Pô, eu cochilei na missa, que não é difícil.
Foca, mas a saída dele se dá justamente por conta de intempestividade. Pavio curto.
Exato. Após, como eu falei, ele tinha sido indicado pelo aquele tal Sejano, que era o imperador, sem ser o imperador em Roma. E esse cara...
Ad hoc.
Esse cara, em algum momento, foi delatado ao Tibério. Era uma época desse pânico, das delações, e o Tibério era um cara que estava lá em Capri, e ele ficava com medo de ser assassinado, então chegavam fofocas e tal, e um dia chegou ao ouvido dele uma combinação que esse Sejano estava fazendo de tudo para matar toda a linhagem do Tibério e assumir. Esse cara acabou sendo condenado à morte, E quando esse cara caiu, vamos dizer assim, esse cara era a garantia do Pilatos em Roma, né? Quando esse cara caiu, as coisas começam a ficar mais difíceis pro Pilatos, porque ele perde essa pessoa que...
O Costa Quente, quem dava
essa pessoa Costa Quente, E aí ele se envolve, 2 anos depois, é outra coisa que corrobora muito com a imagem que eu tenho de um cara... ruim, um cara cruel, porque 2 anos depois de tudo isso que a gente conhece, de executar Cristo, ele acaba com um cara chamado Messias Samaritano, que também é registrado pelo Josefo. Os samaritanos, em algum momento, acreditavam que surgiria um profeta, conforme o Moisés tinha dito, e esse profeta se revelaria ao povo, mostrando os vasos sagrados do Moisés. E em 36 aparece um sujeito se dizendo Moisés reencarnado, leva os seguidores para o Monte Gerizim e está todo mundo armado. Diferente dos seguidores de Cristo, o povo desse cara está armado. Ao saber disso, o Pilatos intervém com muita violência e executa muita gente. Os samaritanos fazem uma reclamação formal ao delegado da Síria e isso cria um processo. Os romanos adoravam um processo jurídico. Isso cria um processo jurídico que vai fazer o Pilatos ser aposentado compulsoriamente e retornar a Roma para responder por opressão e crueldade. A reclamação chega até Roma e ele acaba sendo demitido do governo e volta a Roma para ser julgado. Isso está em Josefo, né?
Sim, mas esses movimentos messiânicos aí, olha, na Samaria, na Galileia, toda semana aparecia um Messias.
Então, e pelo jeito ele sempre tratava como ele fez com Jesus, né? Não tinha muita paciência, não.
Eu acredito, aqui eu vou dar um chute histórico, né? Mas eu acredito que Jesus não tenha sido nem o primeiro, e com essa história aí do samaritano, o Messias samaritano, nem o último, não é?
Sim.
Porque era isso. Alguém que trouxesse qualquer tipo de insurreição certamente ia encontrar a espada pesada de Roma sob o comando de Pilatos, né? Afinal, era o fim do mundo, você de certa forma tinha ali como... fazer as coisas acontecerem segundo a sua vontade e vinha a mão pesada mesmo, não tinha... Pode falar, Ferreira.
E olha, é interessante, né? Chega a ser irônico ter que ser um Messias samaritano que, de fato, desbanca o Pilatos da Judéia, de toda aquela região, porque existia uma treta ali muito bem declarada, sobretudo nesse campo religioso, né? Das forças sacerdotais ali. E os samaritanos por si também davam uma bela história aí, né? Um belo episódio, porque de certa forma os samaritanos eram mais nacionalistas do que os judeus, né? Eles tinham uma verve ali de causar, de ser mais ligados à terra do que os próprios judeus, que de certa forma politicamente se aliavam, né, ao poder exterior. E aí a gente vê que foi diferente. Teve um trato político maior por parte dos samaritanos do que para os próprios judeus para desterrar o Pilatos Pôncios.
Antes da gente ir para os despatrocinadores, eu vou aqui dar uma opinião, né? É lógico que os evangelhos, né? E até para a gente entrar aí na canonização do Pilatos, né? É lógico que os evangelhos querem aí dentro...
Pedro,
colocar... fala.
Deixa eu só falar da morte dele. Depois aí você entra com essa parte.
Para canonizar tem que morrer, tá certo. Tem razão. Exato.
Bom, vai. Depois que ele volta para Roma, para ser julgado e tal, aí a história começa a entrar mais nas lendas, né? Uns dizem que ele se suicidou por ordem do imperador, que naquele momento já era o Calígula. Isso até está registrado por Eusébio de Cesareia. Outros dizem que ele só se exilou e não cuidou mais de nenhum cargo público e acabou morrendo, enterrado normalmente, não sofreu muito. Mas é depois da morte que começam É, as histórias, porque diz que os restos mortais deles não tiveram paz. Onde foi enterrado era atormentado por espíritos ruins, então constantemente as pessoas mudavam o corpo dele de lugar, porque nenhuma cidade queria que ele ficasse enterrado lá. E aí acredita-se que ele, os restos só foram deixados em paz quando foram depositados no fundo de um lago, nos pés do Monte Pilatos, que é aqui pertinho de mim, 200 quilômetros aqui de Milão, na Suíça.
Olha aí.
Tem uma montanha chamada Monte Pilatos e tem um lago enorme na base. E dizem que os restos mortais de Pilatos estão dentro desse lago. E assim que
faz muito sentido.
O nosso querido desaparece da história.
Agora, o Monte Pilatos era anterior a Pilatos, não?
Não, provavelmente não, né? Eu acho que não. É Pilatos igualzinho a escrita. Foi dado por causa dele esse nome.
Pra batizar um monte na Suíça, olha, eu já comprei essa ideia aí. Essa história do lago, dos restos mortais no fundo. Que olha, isso daí já tá cheirando a lenda arturiana.
Exato.
Até.
Já. Mas olha, então, assim, pra gente ouvir o desse patrocinador, que eu não faço ideia do que seja ainda, não vai ser David Bowie, né? Mas eu acho assim, os evangelhos, muito rapidamente, fazem toda uma construção da cena, né, do julgamento de Jesus, mas eu, do meu ponto de vista, acredito que isso tenha sido extremamente rápido. Pingou ali a bola na área de Pilatos, Pilatos nem discutiu com as autoridades, ok, se é pra matar, vamos matar, né? E a coisa transcorreu segundo o rito de crueldade aí da galera que tá no fim do mundo, né? Mas aí é uma conversa pra depois do intervalo, bora ouvir uma musiquinha, a gente já volta.
Ouvir uma musiquinha.
I dreamed I met a Galilean, the most amazing man. He had that look you very rarely find, the haunting, haunted kind. I asked him to say what had happened, how it all began. I asked again, he never said a word, as if he hadn't heard. And next the room was full of wild and angry men. They seemed to hate this man. They fell on him and then they disappeared again. Then I saw thousands of millions crying for this man. And then I heard them mentioning my name and leaving me the place.
De amor, caçado e caçador. Quando quis saber o seu nome, sua profissão, o seu olhar chegou-me de tão longe, ardente de paixão. Para o ar. E aí,
neste episódio nós estamos falando sobre Pilatos, aquele que aparece no Creio, aquele que também aparece nos Evangelhos, que representa o mundo exterior à Terra Santa nesse processo de condenação de Jesus, o arruaceiro, o cara que estava junto com mais um bando, ou estava junto com o seu bando, criando altas confusões em Jerusalém, na Páscoa, vê se pode. E aí?
Tava buscando confusão, né, Alexandre?
Tava querendo, né? Tava querendo, assim. Tinha tudo pra dar errado isso daí.
Ajudando pobre?
Como...
Ajudar pobre? Ajudar pobre vai dar no quê?
Ajudando pobre? Falando de não violência? Ora!
É. Tá querendo o quê?
Tá querendo o quê? E aí, o Pedro, mas também o Henrique, já falaram que tinha um monte de gente assim naquele tempo, né? Que praticamente tinha um Messias a cada Páscoa, pelo menos. Então já tinha virado meio que rito litúrgico. Peraí, quem é que a gente vai colocar na cruz aí pra acabar de terminar essa celebração bonita dos pães, da libertação do povo judeu, libertação peronomútil, né? Uma libertação litúrgica, mas uma libertação política não. E aí a gente tem os evangelhos que falam também, afinal de contas não é só Flávio Josefo e nem Filo de Alexandria que fala de Pilatos, Marcos, João, Lucas e Mateus também falam. Falam bem, falam mal, corroboram com a tese da canonização? Digam-me vocês, meus caros.
Na verdade, vou primeiro muito rapidamente falar o que eu penso, não é? Ali, Pilatos é só uma figura de autoridade a quem é levado o prisioneiro, né? A quem é levado Jesus, e por pressão política, por pressão popular ali, ele diz: olha, então eu vou fazer o que vocês pedem para não ter nenhum tipo de problema, para não ter nenhum tipo de dificuldade. Eu acho que a coisa vai por aí, entendeu? Há uma puxa vida, eu não sei se esse é o termo certo, há uma certa passada de pano, não é? Na figura de Pilatos, ou uma atenuação da figura de Pilatos, mas o motivo pelo qual isso acontece a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. O que que você vê, Foca?
Eu vejo isso mesmo, aquilo que eu falei, eu senti, né, não sendo um especialista, eu senti que a cada versão do evangelho, conforme o avanço do tempo, né? A gente sabe que Marcos, Mateus, Lucas e João foram escritos em décadas diferentes. E a gente percebe que... Eu percebi que a cada passagem de tempo parecia que ele ia ficando mais... que ia pegando mais leve para com Pilatos. E eu acabo achando legal a diferença literária mesmo. O jeito que ele é descrito. Inclusive a famosa cena da lavagem das mãos, né? Que é uma coisa tão marcada pra gente, provavelmente pra qualquer um que a gente perguntar na rua sobre Pilatos, vai se lembrar da passagem das mãos sendo lavadas. E eu achei curioso que isso aconteça em apenas um evangelho, né? É só Mateus que fala disso. Isso não existe em Marcos, não existe em Lucas, não existe em João. Eu fico me perguntando por que será, qual é o significado, né? Nessa época.
Tem uma razão.
Por que entrou nisso? Ah, boa, boa. Então vocês vão me complementando aí.
Não, tem uma razão disso acontecer especificamente em Mateus. Por quê? Porque é em Mateus que há toda uma provocação com a comunidade judaica, né? É um evangelho escrito para fazer com que os cristãos se distanciem da comunidade judaica. Tem tudo isso. Isso por primeiro. Quando Mateus lava as mãos, está querendo dizer isso, está deixando muito bem acentuado o fato de que a culpa pela morte de Jesus no evangelho, segundo Mateus, ele quer deixar isso muito claro, de que a culpa da morte de Jesus não é do Império Romano, mas são das autoridades judaicas do tempo de Jesus. Isso, o lavar as mãos está muito dentro, lógico, existem todos outros significados, mas sobretudo está dentro desse contexto no qual está o evangelho segundo Mateus. Né?
Ô Pedro, aí também já tem todo um drama, né? Se você pensar que Mateus foi escrito ali na década de 70 para frente, sim, que os judeus, sobretudo da diáspora, né? E você pensar que a diáspora aí é a diáspora mesmo, praticamente o povo judeu desertou depois da queda do templo, daquela região. E aí esse povo tá fazendo a releitura da própria história e falando assim: vocês estão pensando que tudo isso que aconteceu foi por conta dos romanos? Não, foi por conta do próprio povo judeu, cabeça dura, que não ouviu a voz de Deus, não ouviu o escolhido de Deus. Então, essa passada de pano em Pilatos ressignifica o próprio drama e a própria trama da teologia histórica do povo de Israel.
E tem, sim, eu acho que tem a ver...
Pode falar, Foca, pode falar.
Eu acho que tem a ver, inclusive, com a mudança do eixo físico, né, da crença, né? Porque, igual o Alexandre falou, até meados desse primeiro século, as coisas estavam localizadas ali em Jerusalém. E depois, provavelmente, os cultos se dão no meio dos romanos. Cada vez mais eles estão no meio do inimigo, né? Eu sinto que há uma necessidade de atenuar um pouco para aquele novo povo que está fazendo parte cada vez mais desse culto que só cresce, né?
Também, viu, Foca? Também. Essa parte também é importante, assim. Há uma espécie de conciliação com o Império, justamente porque nessa época a igreja vai se penetrando, vai conseguindo aí um pouco menos de perseguição, um pouco mais de tranquilidade em boa parte, né? Sobretudo naquilo que diz respeito às redações finais dos evangelhos. E aí também tem essa questão e também tem esse cenário, não é? A gente precisa lembrar, quando o Ferreira falou aí dessa visão de uma certa teologia histórica, não é? De que isso acontece em Isaías. Isaías, quando acontece o exílio para a Babilônia, Isaías diz: a culpa não é da invasão de Nabucodonosor, a culpa é da infidelidade de Israel. E aí, de certa forma, nessas redações dos evangelhos, há implícito também isso, não é? A queda de Jerusalém no ano 70, ela não se deve por opressão romana, ela se deve, sobretudo, pela infidelidade do povo de Israel. Ou seja, é uma lei de eterno retorno, né? Você vai voltando, essas histórias, essas leituras vão sendo refeitas aí ao longo dos acontecimentos, né?
E eu queria destacar também o Evangelho de João, que Pilatos quase que vira um filósofo ali, né? O Evangelho de João já é mais filosófico.
Exato, quando chega no último evangelho, ele já tá um filósofo, exato.
E com questões existenciais, né, nietzschianas até, e a vida do filho de Deus nas mãos ali, ele tá angustiado, ele quer saber pra onde é que vai a coisa, afinal de contas, agora tem alguém que pode respondê-lo.
Pois é. Interessante, eu conecto aí com o outro programa que eu participei do Dante, Alexandre, que é em João que ele manda a frase, a questão filosófica do o que é a verdade, né? E Dante deixa marcado, ele pergunta para Cristo, afinal, o que é a verdade? E Dante deixa marcado que Dante não fala o nome dele, mas menciona um sujeito nas margens do rio Aqueron, um rio no inferno, onde estão os oportunistas, que não souberam escolher o lado correto na vida, e só aproveitaram se aproveitaram das coisas para se dar bem. E ele diz que um dos sujeitos na beira do rio é marcado por essa frase: o que é a verdade. Então, ele não usa o nome, né? Ele é um...
Tá implícito.
É, um cantor medieval. Então, essa frase, essa ideia devia estar rodando a Europa no medievo aí, mas ele não coloca o nome do Pilatos, mas ele dá a entender que é, né?
Rei das indiretinhas, né? Bom, isso é fato. A gente não pode deixar esse aspecto de lado, né? Essa redação tardia, porque o Evangelho segundo João é o último, então o diálogo ganha mais forma. Também em Mateus há a questão da mulher de Pilatos, a esposa de Pilatos. Mas é um período histórico, daquilo que o Ferreira falou, daquilo que o Foca falou, é um período histórico no qual o cristianismo precisa fazer uma grande decisão, que é depois ali da destruição de Jerusalém. O cristianismo precisa fazer uma decisão de se vai continuar sendo uma seita dentro do judaísmo ou vai se tornar mesmo uma comunidade, não é? Um caminho religioso de diferenciado. As redações dos evangelhos surgem nessa época e, lógico, as construções das personagens também entram aí nesse bojo, não é? Lógico, com a influência de Marcos e depois as leituras de Mateus e de Lucas e o aprimoramento da narrativa vinda depois em João, né? Que é uma obra mais acabada. A gente pode dizer que Marcos é o rascunho, não, né, tirando o mérito de Marcos, mas João é o aprimoramento. O Beutler faz muito essa ligação entre João e Marcos.
Ele é conciso.
E faz muito sentido de que João bebe muito em Marcos. Fala-se que não, mas o Beutler, naquele comentário ao Evangelho segundo João, mostra o quanto João bebe muito em Marcos. Bom, essa é a concepção histórica, esse é o período, mas aí vem a origem de toda a conversa, não é, Foca? O fato de que agora, de repente, a galera, por causa dessa suavizada e tudo mais, coloca Pilatos como um santo, né? Foi aí que você chegou por primeiro, Foca?
Foi aí que eu, ao descobrir que ele e a esposa, né? A esposa, como você falou, acho que é em Mateus, que ela aparece com uma certa importância, ela sonha, né, com Jesus, com o homem inocente. Isso. Ele não tem nome, mas aí na tradição ortodoxa ela já tem um nome, é Prócula. E aí eu descobri que tanto Pilatos quanto Prócula são santos na Igreja Ortodoxa Oriental e na Igreja Etíope. E tem até dias de celebração e tal. E aí eu lembro que eu puxei esse papo com vocês para dizer, nossa, que loucura. Nós fomos de passar um pouco de pano para uma ideia de conversão, né? E daí eu fui dar uma lida por cima e tem muitos relatos do medioevo em diante, né? Especialmente do norte ocidental, né? Dos povos que praticam praticantes desse cristianismo ortodoxo, narrativas do fim de vida, que ele se converte e que eles realizam milagres, e aí a gente já se encaixa com tudo aquilo que a gente conhece das lendas, das legendas áureas dos santos, que não tem nada de histórico, não tem nada de registro e mais nada. Aí é só tradição popular e quem quer crer, crê, e quem não quer, que nem a gente, discute.
mas olha, tem essas bases, né, que, queira ou não, acabam respaldando, reforçando, né, porque eu vou voltar ao creio, né, o creio na sua formulação poética até, fala que Jesus nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. De certa forma, existe uma equivalência ali, uma aproximação, né? Talvez ao inverso, né? Que Pôncio Pilatos é exatamente o contrário da Virgem. Porém, para a religiosidade popular, é o suficiente. Uhum. Se você tem numa linha a Virgem Maria, na outra tem Pôncio Pilatos, ora, se tá aqui no creio, há de ser santo também. E aí, pensando na mentalidade ortodoxa, né? Olha, eu fui pretencioso agora, como se eu pudesse fazê-lo. Mas dá para imaginar que, diante desse contexto de um cristianismo que está se adequando a um ambiente romano, que deve ter alguém que não era judeu, que falou assim, poxa, eu também quero ser santo, eu também quero de alguma forma fazer parte da dinastia, da linhagem abrâmica. Então, nisso de procurar os pagãos que participam da obra da salvação, você canoniza os reis magos, você canoniza Pilatos e Prócula. Existe essa uma identificação quase necessária para que se possa dizer, isso aqui também é para mim, ainda que seja uma coisa meio torta, meio quase como uma apropriação cultural, né? mas que de certa forma serve. E eu acho muito interessante essa coisa do sonho, né? Como se fosse mesmo uma intervenção divina, e não é o Pilatos que sonha, é a esposa. Então você pode até aventar se essa esposa de Pilatos também não era uma sacerdotisa de alguma religião pagã.
Faz sentido.
Né? Iniciada em algum mistério. Então é ela que traz pro seu marido. E aí você tem o feminino que também cola, né, nisso. E de repente essa devoção ela surge por aí, pelo feminino. E depois o Pilatos é anexado à Santa Cláudia Próculo aí.
Enquanto você falava do credo, Alexandre, eu fiquei pensando numa coisa que não tinha passado pela minha cabeça, que é o início e o fim, né? O alfa e o ômega. Maria é o alfa, Nossa Senhora é o alfa, é o início de Jesus, e o fim de Jesus é Pilatos. Em duas frases, dá uma importância tão grande para ele, né? Nessa oração.
Isso é fato, isso é verdade. Agora, um outro detalhe dentro disso que vocês estão falando, eu acho que vale a pena, são o quanto no início do cristianismo também são importantes essas histórias de conversão, né? Por exemplo, os magos do Oriente, os reis magos, eles são uma história de conversão. A história de Pilatos, não é? Essa tardiamente contada aí por algumas regiões do Oriente, elas também são histórias de conversão.
E Paulo?
E Paulo, sobretudo, né? Mas, assim, esses que vêm do paganismo, não é? Elas mostram justamente esse poder de convencimento da mensagem de Jesus, e não é nada diferente de hoje, por exemplo, quando, e desculpem fazer essa analogia, mas foi a que me veio à cabeça, quando a gente tem um político que se diz católico, mas que é extremamente ligado ao público evangélico, e quem é a pessoa que introduz esse homem que fala palavrão, que é turrão e que é pecador, e introduz ele numa vida de santidade? A esposa, não é? E por que que essa pessoa é admirada? Ah, não, mas olha, ele mudou, e ele mudou porque a esposa mudou. Que nada mais é do que a história de muita esposa de homem turrão que se converte dentro das igrejas, não é? Ou seja, é um arquétipo. E é um arquétipo a gente vê em Pilatos como um primeiro arquétipo daquele que vai se repetir e se repete agora, no Brasil de 2020.
De,
né?
Santidade a reboque.
De santidade a reboque, de uma esposa santa, não é? Que santifica o casamento e que consegue converter o próprio marido. Algo nesse sentido, entendeu?
Até a Santa Helena.
Também, até a Santa Helena, exato. Com o filho, com Constantino, não é?
Até a Santa Mônica.
Pois é. No fim, lógico, a gente não tá aqui descredibilizando, né, as histórias de conversão. Mas a questão dos arquétipos, elas são importantes em qualquer tipo de narrativa, em qualquer tipo de drama humano, de história humana. E a gente consegue ver esse arquétipo também na pessoa de Pilatos, né, o Foca?
Exato. Muito interessante que a nossa conversa tenha chegado nesse ponto, que a gente consegue ver reflexos na contemporaneidade, né? Fico feliz. Sempre que eu trago os assuntos para os amigos aqui, eu sei que vai chegar num ponto interessante, mas nem sempre eu imagino qual é esse ponto.
Olha, tá aí, a questão arquetípica tá aí, né? Tá aí pra mostrar que a humanidade, de certa forma, usa alguns mitos, algumas histórias e algumas saídas aí como saídas mesmo, né? Pra aquilo que é... Pra dar conta da mitologia humana, da mitologia da existência humana, na qual estão inseridas aí também as histórias religiosas. Gente, eu tô falando isso porque eu estou dando esse semestre antropologia teológica, né?
Que bonito.
E dar antropologia teológica me faz dar um passo atrás para enxergar o fenômeno religioso. É por isso, tá, gente? A gente é profundamente influenciado por essas coisas. Eu, no meu caso, pela antropologia teológica.
Eu acho bonito, gente. E acho interessantíssimo, sobretudo a gente já ir chegando no fim, e nessa subjacência do tema aparece essa esposa santa, que para mim isso é formidável, né? Como o feminino, ele trabalha no oculto, né? Então, enquanto o masculino ele é o público, o feminino é o doméstico.
Uhum.
Então, a gente herda isso do judaísmo, dessa ideia patriarcal, e a gente tende a ver a coisa só por esse aspecto negativo, né? O masculino como o que é a vitrine e a mulher por trás, mas nessas tradições, não é que a mulher está simplesmente por trás, a mulher ela está costurando, ela está de alguma forma fazendo com que de fato as coisas aconteçam, só quem está de fato olhando percebe, né? Enquanto os homens às vezes servem como essa massa de manobra, quase como um fantoche, existe uma força por trás que faz com que as conversões aconteçam, que o cristianismo permaneça, e aí aparece a Virgem Maria como uma grande, de fato, figura amalgamadora do cristianismo, porque só o masculino não ia dar conta, né? E aí, esses dias eu tava vendo um desses apanhados de reportagem, assim, né? Curiosidades. Entre as pessoas mais conhecidas do mundo todo, de todos os tempos da história, Jesus fica em terceiro. Uhum. E quem fica em primeiro é Maomé. Só que quando se pega os homens, né? Ou melhor, quando se pega as mulheres, Maria vem primeiro. Ela é a figura feminina mais conhecida de todos os tempos da história. E isso diz um pouco desse nosso desfecho aqui. E aí, por fim, eu queria lembrar também, né, da história do São Jorge, que foi aí o nosso último tema dos outros programas, que, mais uma vez, a gente tem esse tema militaresco de um homem também que se converte das hostes romanas, e como eu acho legal isso, né? O Foca nos provoca sempre com isso, que lembrando que às vezes essa conversão para o cristianismo não casa, não bate muito bem com essa ideia militaresca aí, que de alguma forma você tem que deixar isso de lado para ser cristão de fato. Verdade.
Exato. O romano tem que deixar de ser romano para ser cristão. Essa é a base.
Pois. Pra uma metamorfose.
Exato, para mostrar que cristianismo e militarismo não conversam, e quando Jesus vai se deparar contra o poderio militar, o que acontece com ele? Cruz. Ou seja, cristianismo e linguagem militar são coisas que de maneira alguma poderiam ser conciliatórias. Foca, eu sei que aí já são 4 da manhã, meu irmão. Então, a gente vai parar de te importunar. O Alexandre amanhã acorda cedinho e eu amanhã, por obra do destino, tenho um pouquinho mais de sono. Então, vou aproveitar aqui para ficar com Dona Patroa nesse resto de noite. Foca, obrigado de novo, cara. Oi.
Foi um prazer. Só me responde uma coisa aqui. Eu juro que é a última coisa que eu falo. E cristianismo e passada de pano, funciona?
Não. Não. Não funciona. Funciona. Por quê? Você tá falando que o cristianismo passou o pano pra Pilatos?
Às vezes também tem certos governantes que passam pano pra certos militares também.
Sobre isso já falamos lá atrás. Sobre isso já falamos lá atrás.
E assim a gente amarra a nossa conversa.
Exato. Foca de novo, cara. Nesse final caótico, nesse caos que está virando uma conversa a cada gravação. Foca, obrigado de novo, cara, do seu tempo.
Imagina,
aí.
Imagina, obrigado.
A gente sabe, né, que gravar com a gente aqui no horário do Brasil é você perder sono e invadir a madrugada, mas valeu, brigadão mesmo, viu, meu irmão?
Um abraço pra vocês aí, uma excelente semana, resto de semana, e pra todo mundo que nos ouve, um beijão também.
É isso, olha, a quem fica o meu beijo,
un abbraccio dalla Italia
e uma mão lavada pra quem nos ouve sempre.
Até a próxima semana.
Tchau.